Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Aqui, como sempre, é o Vinícius Aleixo Fedel, graduando pela PUC Campinas. No episódio desse mês, a gente vai ter aqui um convidado muito especial, o professor Emerson Cerdas, para a gente conversar sobre um dos autores mais importantes da Antiguidade, que é o Xenofonte. Professor, bem-vindo ao Colunas. Se quiser fazer algum complemento, fica à vontade em relação à sua formação, o seu trabalho com o Xenofonte.
Bem, Vinícius, muito obrigado pelo convite. É muito legal poder falar do Xenofonte. Afinal de contas, embora ele seja um autor muito conhecido, ele é mais por nome do que por as pessoas lerem as obras dele mesmo. Embora hoje em dia tenha uma recuperação da obra do Xenofonte, que tem sido uma coisa especial assim, para quem trabalha com a prosa ática e com a obra dele. Mas durante muito tempo ele foi muito um autor de manuais, né? Que a gente aprendia o grego lendo, traduzindo trechos dele, mas não se debruçava muito sobre a obra. Eu sou formado aqui na Unesp em Araraquara, né, em grego, fiz o mestrado e doutorado ali e terminei agora um pós-doc na USP, sempre trabalhando com o Xenofonte. Então, obrigado mesmo pelo convite.
Xenofonte até o fim.
Até agora. O que a vida reserva, eu já não sei.
Bom, eu que agradeço você ter aceito o convite de conversar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo e, como sempre, todos os convidados me ajudam no roteiro, com indicação bibliográfica. Então, bora lá. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente tentar situar é não só para termos de... para a gente realmente perceber aonde que o autor está, mas como isso vai influenciar as obras dele, aonde e o período que o Xenofonte vive, né?
Certo.
Que ele está ali em... entre a vida dele a gente estima entre 430 e 350, né? E esse período é um período muito, muito tumultuado ali na região do que a gente hoje entende como a Grécia, né?
Sim, e para o Xenofonte isso ainda é mais... isso ainda é muito importante porque reflete muito na obra dele, tanto o momento em que ele nasce quanto as experiências dele de vida, né? Porque ele nasce mais ou menos nesse período que você comentou, né, em 430, e ele é filho de uma família aristocrática, assim. Então ele teve uma formação aristocrática ali em Atenas e participou daqueles costumes, né, de banquete. Ele teve contato com Sócrates na sua juventude. Ele, quando tem a questão dos 30 tiranos em Atenas, é provável que ele tenha participado da cavalaria dos 30 tiranos, ou seja, ele estava do lado dos oligarcas e não dos democratas. Isso fez com que ele saísse de Atenas por conta de perseguições políticas. Então, para o Xenofonte, é muito importante entender esse período, porque, de algum modo, ele está meio contra os ideais da democracia nessa primeira fase da vida dele, está muito vinculado à oligarquia e à aristocracia ateniense. E inclusive, como falei, isso acaba gerando uma necessidade dele sair de Atenas. Ele, nas Helênicas, né, uma de suas obras, ele comenta que mesmo com a paz ali, o armistício que teve entre os 30 tiranos e os democratas, a situação estava muito difícil para os tiranos, os defensores ali da oligarquia, e que o governo de Atenas estava fazendo ali algumas coisas para tirar aquelas pessoas de perto de Atenas com medo de revanchismos. E, curiosamente, é nesse período que ele se une ao Ciro, o persa, o descendente do grande Ciro, que fundou o Império Persa, né? O irmão do Artaxerxes, numa rebelião que o Ciro move contra o irmão. E aí ele vai como mercenário numa grande experiência militar na guerra entre Ciro e Artaxerxes. E essa narrativa vai fazer com que ele se distancie de Atenas cada vez mais. Ele luta nessas batalhas. Essas batalhas duram um pouco tempo, porque o Ciro morre na Batalha de Cunaxa. E o Xenofonte passa, então, a integrar esse exército de mercenário que vai vincular-se aos espartanos, quando os espartanos estão guerreando ali na Ásia Menor. Então, você vê, um ateniense passa como mercenário a lutar com os persas, inimigos de Atenas, e depois contra os espartanos, que são inimigos de Esparta.
É muito curioso situar. Às vezes a gente falou a questão cronológica, mas para muita gente que não é tão familiarizado com esse mundo antes da Era Comum, a Guerra do Peloponeso ela se encerrou há pouco tempo, né?
Sim,
Então
eu.
ainda existia essa latência, uma certa latência de rivalidade mesmo entre esses dois grandes polos, que foi Atenas e Esparta. E claro, a gente pode conversar disso mais para frente, mas justamente eu acho que essa trajetória vai influenciar muito a visão que o Xenofonte vai construir do modo de vida espartano, né? E mesmo a proximidade que ele vai ter com o Agesilau, por exemplo, eu consigo pensar isso, vai
Sim. Sim.
influenciar, por
Ah.
exemplo, o próprio Plutarco, né? Depois.
Então, ele quando vai para. A guerra acaba em 404, né? Aí tem a questão dos 30 tiranos. Ele vai para a Pérsia mais ou menos em 401 antes de Cristo. Ou seja, uns 3 anos. Então tá ali, né, ainda aquela. Mesmo que o regime dos 30 não exista mais, tem uma influência muito grande dos espartanos na própria cidade grega que restou, né? Embora eles não fosse uma colônia espartana, Atenas estava, né, derrocada, e a Esparta se torna o grande líder dos helenos, né? E quando ele está lá na Pérsia, ele passa a lutar com o lado de Esparta, e é nesse contexto em que ele conhece o Agesilau. E começa a participar do exército espartano ao lado do Agesilau, inclusive lutando contra Atenas na Batalha de Mantineia. Mantineia? Ah, não, eu esqueci o nome da batalha agora, mas ele luta nessa batalha.
Tranquilo, não tem problema não. Tá tudo
É
bem.
muita informação histórica. Ele luta nessa batalha contra Atenas, e desde então a gente não sabe se ele algum dia voltou para Atenas, porque passa a ser exilado. Muitos autores acreditam que. Sabe-se que ele foi exilado de Atenas. Não sabe se foi por conta da participação com o governo dos 30 ou se foi a participação nessas batalhas. Em todo caso, ele é exilado. Mas como recompensa, ele ganha um terreno do Agesilau, em uma cidade que chama Silunte, né, bem perto de Esparta, e passa a viver ali boa parte de sua vida. E então ali ele vai ter contato com os espartanos, e muito da visão tanto idealizada do Xeno, que o Xenofonte tem com Esparta é também dessa proximidade que ele vai ter ali com a cidade, vendo como funciona as instituições de Esparta.
Sim, e o que eu acho curioso é porque a gente está conversando aqui sobre essa biografia do Xenofonte e especialmente esse marco do militarismo que ele atuou, né? E só que ao mesmo tempo os trabalhos do Xenofonte são muito variados, né? Ele não é um cara que vai escrever só sobre batalhas, ele não vai escrever só sobre campanhas militares, é algo que vai muito além disso. E na minha visão, isso também é um reflexo dessa formação que ele tem, né? Seja na questão de ser um aristocrata de Atenas em si, quanto, como você mesmo já comentou, do próprio contato que ele vai ter também com o Sócrates e com a filosofia, né?
Sim, principalmente essa questão do Sócrates, embora eu acho que ele era muito jovem ainda para ter formulado uma filosofia própria, né? Mas só o contato com Sócrates foi sempre,
É
me
marcante,
parece,
né?
marcante, né? E sempre tem um pouco a busca pelo que é o ideal, o que é o melhor. Isso vai ficar muito claro na Ciropédia, né?
Sim.
Porque ali você vai ter a ideia de tentar encontrar qual é o líder ideal, uma coisa meio parecida com o que o Platão faz na República, só, claro, por meios diferentes de narração, de mecanismos e até a forma de se chegar nessa idealização. Mas tem uma busca pelo ideal. Isso fica claro em obras, nas obras mais didáticas dele, por exemplo, o Econômico, a Arte do Equestre, sobre a caça, que ali você vê porque são obras didáticas, mas sempre pensando que existe uma espécie de finalidade moral que se com reflexão você é capaz de alcançar. Então, qual é o meio para se alcançar a perfeição, né? Então, essa influência do Sócrates fica muito marcante nele. E essa questão que você comentou das obras dele serem muito variadas, ele é o primeiro polígrafo grego, né? Que é o cara que trabalhou vários gêneros. Então, ele é o primeiro escritor que a gente tem ali, pelo menos que a gente conhece, né? Claro. Ele tem obra histórica, ele desenvolve gêneros novos, inclusive, assim, ele está naquele momento ali da história grega. Me parece que a literatura do Xenofonte, ele está pondo alguns pontos que vão ser desenvolvidos posteriormente, como o romance grego, as narrativas biográficas. Ele está ainda tateando um terreno meio que não existia ainda um padrão a se seguir. Então, ele mistura vários gêneros, e isso vai gerando uma obra bastante interessante, que muitas vezes foi vista como de um lado negativo, até por conta de não se levar em consideração essa mistura como algo positivo, assim, porque é uma influência dessa experiência que ele vai tendo escrevendo vários gêneros. Ele aprende de um gênero, ele incorpora no outro, sabe? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Mas ele é um cara que escreveu de vários gêneros possíveis que tinham ali, inclusive diálogos socráticos, né?
E eu ia comentar justamente isso. É que é difícil a gente saber justamente o quanto dessa pluralidade de trabalhos não vai ser influenciado justamente por essa grande trajetória que ele faz, que ia passar por vários espaços, né?
Sim.
E como isso vai influenciando. E como é curioso, porque pelo menos nesse mundo de Atenas, pelo menos nesse período, você tem essa retórica que vai sendo construída de se colocar contra o diferente, né?
Sim.
Ou ver como de uma maneira pejorativa aquilo que não seria efetivamente de Atenas. A gente pode discutir se isso é construído, não é, até que ponto isso é retórico, até que ponto isso é algo concreto, e ele vai para o caminho contrário, né? Eu acho que é mais um dos elementos que coloca ele como um divergente desse lugar, né?
Sim. Essa experiência dele na Pérsia, né, principalmente, ela é interessantíssima, né? Porque ele talvez seja o primeiro autor... eu não vou falar que é o primeiro autor a ver coisas boas no Oriente, porque tem vários comentários do Heródoto possíveis. Mas eu acho que ele é o primeiro que pensou numa possibilidade de aprimoramento da cultura, também se utilizando a Pérsia não é só um lugar exótico, curioso. Ela tem valores.
Ela está mais próxima, né?
Ela também tem valores. Às vezes é que é difícil a gente saber até quanto, o que tem de ficção também nas obras dele a respeito da Pérsia, mas de algum modo parece que ele olhou toda aquela trajetória e falou: pô, olha, dá para fazer uma coisa legal. Se eu pegar um pouco daqui, se eu pegar um pouco daqui, eu acho que a gente chega numa visão ideal de possibilidades.
Não, e assim, mesmo que a gente parta desse princípio que ele não está pensando na questão dessa dos persas físicos, mas uma idealização dos persas, tal como ele faz com os espartanos. Só o fato dele conceber jogar isso para fora desse mundo que é comum é algo paradigmático, né?
Sim.
E, ao mesmo tempo, eu acho que... e daí é um pouco a minha visão de historiador em formação. Também é fruto do tempo dele, né? Ele tá vendo... ele acabou de ver uma coisa horrível, que foi a Guerra do Peloponeso. Deixou marcas, traumas horríveis dos dois lados. Por mais que Esparta tenha conseguido ganhar a guerra, ela não ganhou e venceu, né?
Sim.
No seguinte sentido, existem grandes marcos sociais, existe inclusive um marco demográfico importante que decaiu muito a população de Esparta. Foi algo que fragilizou todo esse mundo helênico como um todo, né?
E as consequências de Esparta, as consequências para Esparta da vitória também são muito ruins. Pode não ser no primeiro momento, mas isso vai gerar uma rede de corrupção,
sim,
uma rede tentar manter o poder, que vai aos poucos ruindo e vai abrir espaço para Tebas, que é algo que que acho que é fundamental para ler as helênicas, por exemplo, até essa perspectiva de que as helênicas, por exemplo, passam por um período de na crítica literária, se critica muito Xenofonte por ser imparcial com Esparta. Mas, na verdade, assim, ó, com o trabalho da tradução, você consegue perceber que, na verdade, Xenofonte ele é contra a ideia, ele percebe que Esparta se vai ruindo com essa tentativa de hegemonia. Então, ele vai deixando marcas das consequências dessa vitória espartana, que é trágica, né? E se você pensar assim, do ponto de vista de Atenas, pensando que ele nasceu em 430, o período em que ele vê com mais consciência política a democracia ateniense, vamos supor, 15 anos, vai? 415 para lá. É um período que a gente tem a derrota da Sicília, né, com o líder Alcibíades. Você tem aquelas figuras que o Aristófanes traz na comédia, né, dos demagogos, dos cleões da vida. Né? Não, Cleão já estava morto nesse período, mas outros que estão subindo ao poder. Então, talvez o fato dele também ter um pé atrás com a democracia não é só por conta da aristocracia, da visão aristocrática do mundo, mas é também por estar assistindo o que Atenas está fazendo. Olha quanta corrupção que tem aqui também, né? Olha quanto problema que tem aqui. Então tem todo esse contexto em que ele vive, eu acho que ajuda a entender um pouco essas ambiguidades que tem no próprio autor.
Sim, eu acho que uma outra coisa importante que é necessário ser colocada é que, além da pluralidade, pelo que eu estava pesquisando, daí você me corrija se eu estiver errado, a gente tem a totalidade dos trabalhos dele, né?
Tem. E tem a Constituição de Atenas, que é um texto que é atribuído a ele, mas não é dele, né?
Sim. E pensando especialmente na Antiguidade, eu acho que isso é sempre um indício muito forte do quão importante é esse autor.
Sim.
Porque justamente significa que muitas pessoas leram e copiaram aquilo e aquilo transitava,
sim,
né? É assim que a gente tem os textos da Antiguidade.
Pelo interesse, né?
Exatamente.
O Xenofonte, então, ele passa por um... Ele foi muito lido na Antiguidade, assim. Os teóricos ali da retórica, Dionísio de Halicarnasso, outros autores, falam assim, o Xenofonte é a abelha ática, né? Eles gostavam muito do jeito que ele escrevia. E ele sempre se manteve ali num certo padrão. Ele passa a ser menos lido, né, ou menos valorizado na ciência, justamente a partir do século XIX, que aí a gente tem o estabelecimento da ciência como... da história como ciência, aquela tentativa de separar um pouco da narrativa, né?
E chegar a uma verdade dura, né?
Isso, você tem critérios objetivos. Aí falaram, Tucídides é legal, Xenofonte é fraco, ele não faz isso, né?
Sim.
E isso aconteceu também com parte do diálogo socrático, né? Que falaram, não, quem faz filosofia é Platão, Xenofonte conta história. Então, ele serve para a gente saber um pouco do Sócrates, mas não para ler ele por si mesmo. Então, foi um período ali, do partir do século XIX mesmo, que ele tem uma decaída. Mas ele foi muito importante por conta dessa pluralidade, esses interesses, né? E ele dialogava, de algum modo, ali com aquela cultura. Sempre, talvez até por conta dessa... um pouco tempo depois da morte dele, a gente vai começar a ter o helenismo, né? Então é um período já em que os valores culturais vão se misturando, né? E ele já estava ali propondo alguma coisa que misturava, né? Como você disse, né? Ele concebeu um persa como um modelo de líder, né? Então, já, de algum modo, ele está ali dialogando com aquela galera do helenismo ali.
Sim.
Vendo uma cultura mais ampla, assim, não uma ideia de o ateniense ou só o espartano, mas uma coisa mais ampla.
Sim, com certeza. Bom, professor, sobre a vida em si do Xenofonte, você acha que está faltando alguma coisa para a gente abordar aqui?
Eu só queria ressaltar, porque eu falei uma coisa ali e não terminei. Falei que não se sabe se o Xenofonte ele volta para Atenas ou não. Só que tem um indício histórico que dá a entender que ele foi perdoado, que é o fato que o filho dele, o Grilo, luta por Atenas, em Mantineia, aí sim, em Mantineia. E o filho dele morre nessa batalha e tem e ao que parece teve um desempenho meio heróico na batalha. Então tem várias homenagens que provam essa que Atenas deixou pro filho. Então, de algum modo deve indicar que o pai dele foi perdoado, mas não sabe se um dia ele volta a morar em Atenas ou não.
Sim.
Embora ele saia lá de Silunte e vá viver depois ali em Corinto, por conta dos problemas que ele passa a ter em Esparta também.
Bom, excelente. A gente fez aqui um rápido panorama sobre quem foi o Xenofonte, um pouco sobre as ideias que guiam o trabalho dele, as influências que ele tem. Agora a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai conversar sobre as obras em si do Xenofonte. Bom, como a gente estava conversando no primeiro bloco, os trabalhos são muitos. E a pergunta que eu te faço, professor, é por onde você quer começar?
Bem, eu acho que é mais interessante começar pelo começo, como se diz, né? Começo da vida dele, que é a Anabase. Por quê? Porque ele vai narrar aquela experiência que eu te comentei da viagem dele até a Pérsia, lutando ao lado do Ciro. E essa obra, ela teve uma influência muito grande, né? Tanto que a gente tem a Anabase de Arriano, depois, né? Que tem o mesmo título. Tem muitos autores que comentam que ela teve influência muito grande para o próprio Alexandre, porque ele mostra um caminho de se entrar, né, pela Pérsia. Mas ela é uma obra fundamental porque ali a gente tem um Xenofonte narrando da sua própria experiência. Embora ele narre em terceira pessoa, né, ele põe um narrador aparentemente objetivo, você vai ter o Xenofonte como personagem principal da história. Por que que acontece? Começa a batalha, né, começa a guerra, então o livro 1 se detém a formação do exército do Ciro, a travessia que eles fazem para chegar até Cunaxa, e o Ciro morre na batalha. Então acaba a rebelião. Porque como era um monte de mercenário, eles não estavam lutando por nada, né? Então morreu o líder, acabou a guerra. Só que aí tem um problema, são 10 mil mais ou menos soldados gregos no meio da Pérsia.
Que estão ali sem alguém para pagar eles, tem
Exatamente.
território, vamos, entre aspas, assim, inimigo,
É,
hostil.
inimigo, é. Um território que eles não conhecem nem a geografia.
Assim.
Então, eles estão perdidos. E os generais ali, que eram os chefes desses mercenários, eles são brutalmente assassinados, né? Eles são convocados para uma reunião para discutir como eles iam embora, e nesse jantar eles são degolados. Então, além de tudo, os mercenários não têm nem o soldado grego ali, o general grego, para poder se sentir confiante, saber que alguém ali sabe o que está fazendo. E nesse universo vão surgir os novos líderes, e o Xenofonte vai ser um deles. E aí deve indicar a própria formação aristocrata, né, a participação como cavaleiro. Então, porque escolheu o Xenofonte, né? Claro que ele não, ele dá a entender, né, que foi pelos seus discursos, né, que ele se mostra ali alguém inventivo. E o resto da história vai ser esse retorno para a Grécia. Um retorno que de fato nem acontece, né? Como eu falei para você, ele vai acabar entrando ali para o exército espartano. Mas tem toda essa trajetória de tentar retornar para a Grécia. E é bastante interessante assim como que ele cria a persona desse líder, porque ele é sempre muito esperto, né? O Ítalo Calvino, no Porquê Ler os Clássicos, né, ele comenta da Anabase. Ele fala da Anabase, tem um capítulo específico. E ele fala: o Xenofonte parece aqueles personagens de desenho animado, que ele sempre tem a ideia certa para se livrar de um problema. E os problemas são de ordem daquilo que a gente estava comentando, da experiência de ser um militar. Então ele vê. que ele não precisa saber só de tática, ele tem que saber questões geográficas do terreno, ele tem que saber como conseguir alimento para os seus soldados. Então ele tem uma série de experiências que vai indicando para ele o que exatamente um líder,
né,
militar tem que fazer. Então é uma narrativa bastante interessante. E ela é divertida, assim, por conta dessa questão meio do heroísmo do Xenofonte. Tem alguns vínculos com a Odisseia nessa coisa da narrativa de retorno. Então, mesmo que ele narre ali um fato razoavelmente histórico, biográfico, ele não esquece esse lado literário ao tentar fazer da experiência dele e daqueles soldados uma espécie de épico, uma aventura épica. Assim, ele não está só preocupado com a narrativa objetiva. Ele faz alguns recursos justamente para dar uma engrandecida nessa história. Mas é interessante também que ele comenta por que ele foi, né? Ele comenta do Sócrates, da relação com Sócrates. Então tem vários aspectos interessantes na obra, como autobiografia mesmo.
Eu queria aproveitar esse gancho que você deu sobre essa preocupação de ter uma narrativa aprazível de ler. E colocar uma coisa que eu acho importante, especialmente para, às vezes, pessoas que não estão acostumadas com ler texto da antiguidade, isso é uma preocupação consciente do gênero histórico antigo, né? E em nenhum momento isso torna essa narrativa menos verdadeira, entre aspas, porque na verdade eles funcionavam com outra chave, né?
Sim.
O nosso pensar histórico não é o mesmo pensar histórico deles. Porque eu vejo muito, às vezes, conversando com pessoas que não são tão familiarizadas com história antiga, e mais especificamente com a historiografia antiga, né? Às vezes achar que isso é uma desqualificação, né? Justamente da maneira como a gente faz a história enquanto metodologia científica.
Sim.
Só que são outras chaves. E é importante isso, essa questão de você enriquecer o texto.
Sim.
Mesmo o Tucídides, que é colocado como aquele historiador mais pragmático que pesquisa, ele também tem essa preocupação e ele coloca isso no texto, né?
A história para os antigos era gênero, fazia parte do retórica, né?
Sim, exatamente, é uma narrativa.
Assim como a poesia, era tudo ali, fazia parte do grande epos, vamos dizer assim, da palavra. Então, quem estuda retórica, os autores antigos, né, que comentam retórica, eles falam de historiadores como se a gente falasse de um romancista.
Sim.
Então, olha essa frase que bonita, do Tucídides.
E se você está escrevendo uma coisa que ninguém quer ler, você está errado, você está falhando na sua missão, né?
Exatamente. Ainda mais para um mundo que, assim, é difícil imaginar quem lia esses livros, né?
Sim.
Qual era o alcance, né? Provavelmente algum cidadão tinha um exemplar e era lido também, né?
Exatamente.
Em círculos. Então, se um texto é ruim, vai atrair a atenção de quem numa leitura?
Eu acho que isso já foi comentado em algum episódio do Colunas, mas eu sempre gosto de citar. O Finlay escreve bastante sobre isso, o Moses Finlay, né? A gente tem essa impressão que esse mundo da antiguidade é o mundo das letras, e não é. É o mundo da fala. A gente tem aqui um livro ou outro, mas justamente a maneira como se dá essas obras era a partir da leitura e para leitura e discussão do grande público, né? Grande público, assim, falado, né? Simpósios, etc.
Se a gente pensar no próprio grego como língua, tem muitas marcas textuais que são ainda presas à
oralidade,
fala,
né?
À oralidade.
Sim.
E aí você pensa, por que que o cara já faz 5 séculos que os caras sabem escrever? Por que que eles ainda estão marcando?
Ainda estão nisso, né?
Por que que eles estão marcando os né na vida? Porque eles têm os né, né? Tem os nés deles, né? Os aí, né? Tem as marquinhas. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Ainda é um texto, por mais que tenha ali já um desenvolvimento somente na prosa, né? Ele ainda é lido, né? Ele ainda é lido. Dificilmente alguém deveria ler o Heródoto inteiro em casa.
Sim, no quartinho, né?
Exato.
Sozinho.
Quem que vai ter? Imagina, sei lá, a quantidade de de coisas que tem que ter para ter um livro daquele inteiro, né?
Sim,
ele já é grande hoje no formato papel, ele já ocupa um espaço legal da nossa casa naquele formato. Então, assim, é muito difícil pensar. E o Xenofonte tem essa preocupação, sim. É, como eu digo, disse para você, ele era conhecido como abelhática, pela doçura da sua prosa,
sim,
né? Então, muitas vezes ele é reconhecido na antiguidade até mais como escritor do que como pensador, vamos dizer. Se ressalta mais esse lado da beleza do texto. E é fundamental, né, para dentro desse código aí, como você disse, dessa chave do historiador, também fazer um texto legal. Mas pensa, é interessante essa questão do texto do Xenofonte, porque da Anábase, né? Tem uma discussão que é a respeito da autoria.
Uhum.
Não que se desconfie da autoria do Xenofonte, mas o Xenofonte, nas Helênicas, ele comenta que um Temistógenes de Siracusa teria publicado a Anábase, essa história. Então é possível que ele tenha tornado público esse texto sob um pseudônimo.
Uhum.
Justamente para não dar tanta...
Ah, não!
Tá falando da mais imparcialidade dele falando dele mesmo.
Sim.
Né?
Ah, não, pô, o Xenofonte escrevendo sobre o Xenofonte.
Isso,
tá bom que você é bom assim. Uhum, tá, pode crer. A gente acredita.
E aí tem a coisa do... Mas assim, vamos pensar, se um leitor lê aquilo achando que o autor é o Temistógenes, até que ponto a gente pode chamar que é uma autobiografia?
Sim.
Porque para a gente ter a ideia de uma autobiografia, a gente tem que ter a consciência de que é um cara falando de si mesmo. Né? Então é bastante curioso. Sabe? E aí já tem essa questão que eu estava falando, de umas misturas de gênero, né? De umas brincadeiras, assim, brincadeiras não, né? De uns recursos novos. Né? A próprio tema, né? A temática não fazia muito parte ali do que seria um gênero historiográfico.
Do,
né,
que estaria ali no métier mais comum, né?
É, porque é um evento.
Não é uma análise sobre uma grande sobre um grande conflito. Não é por si só algo épico, não.
Exato. E é algo que é derrotado, né, ainda, né?
Sim.
Assim, é uma situação bastante curiosa, assim. Então tem uma novidade aí nessa obra, que eu acho que é bastante interessante. Ele deve ter sido das primeiras obras que ele escreveu, porque ele comenta que publicou que o Temistógenes publicou isso logo no começo das Helênicas. Começo não, no livro 2 das Helênicas, né? Na segunda parte das Helênicas. Então, provavelmente, quando ele publica a outra parte das Helênicas, essa história já era mais conhecida, né? Já tinha sido lançada.
Perfeito. Vamos para as Helênicas agora, já que a gente já estava comentando?
Então, as Helênicas, ela tem também muitos problemas. É a história da Grécia a partir do ponto em que o Tucídides deixou inacabada a Guerra do Peloponeso.
Uhum.
Então, ela, diferente das outras das obras dos historiadores, não tem um prólogo, não tem um proêmio, em nenhum momento ele fala que é o Xenofonte que está escrevendo, mas ele continua assim diretamente. Tanto que talvez, imagina-se que ele pudesse até ter imaginado só terminar, porque a obra ela tem uma estrutura bem clara, assim, de até a Guerra do Peloponeso, até o fim da Guerra do Peloponeso é uma coisa. A partir da Guerra do Peloponeso é outra. Outra em sentido de estilo mesmo. Primeira parte, ela é meio resumida, parece que ele está querendo ir rápido, assim, para contar o que aconteceu. A segunda parte parece que é o tema que ele estava querendo trabalhar. E nessa distinção, nessas duas partes, a gente vê o quê? A história da Grécia de 411... até a derrota de Esparta para Tebas, até a Batalha de Mantineia, né, que não tem um vencedor, na verdade, mas já tem ali o crescimento do poder tebano e a derrocada desse imperialismo
ateniense, né?
E espartano, nessa busca de hegemonia.
Sim.
Que é o grande tema, que assim, na minha interpretação, pelo menos, é o grande tema da obra. Que essas hegemonias estão fadadas a ser derrotadas. Atenas é derrotada, o Xenofonte não deixa claro, porque é a parte mais resumida, né, da obra, ali o começo. Mas se você pegar pela leitura que se tem da parte espartana, você tem uma trajetória de sucesso inicial, né, com Lisandro e o Agesilau. e até a Paz de Antálcidas, que aí é a Paz de Antálcidas que vai ser um momento importante ali, ou a Paz do Rei, né? Porque mas é curioso que é o rei da Pérsia que vai fazer essa proposta de paz. De algum modo vai unir ali todas as cidades nessa espécie de paz universal do mundo grego, né? Que é a primeira vez que tem uma paz de tal amplitude, né? Geralmente os pactos eram só entre cidades, né?
Sim.
Todas as cidades que quisessem participar podiam assinar. Só que a Esparta se utiliza das cláusulas de independência para o seu bel prazer, né? Então, mais ou menos como Atenas começa no século V a cansar seus aliados por conta de tributos, por conta de influência que ele tinha ali nas suas colônias, Esparta começa a irritar também um pouco os outros, porque ele utiliza disso dessas cláusulas para buscar os seus próprios interesses. Tanto que o Xenofonte comenta, a Esparta conseguiu mais com essa cláusula, com esse pacto, do que com as guerras. Ele teve mais sucesso no seu ampliar o seu domínio bélico e político com essa paz do que com a guerra. Só que isso vai gerar a decadência, vai gerar a Esparta começa a fazer lá a colocar governantes, né, espartanos nas cidades, e aí eles são corruptos, os costumes começa a aparecer dinheiro escondido em Esparta, né, que o dinheiro propriedade privada não era permitido ali, aí isso vai gerando também uma corrupção dos costumes na cidade. Então você tem uma série de consequências que vai tornar a cidade mais fraca.
E essa questão de uma opulência material ser um fator de degeneração dos costumes também acaba sendo um certo topos da antiguidade, né? Você vê isso se repetindo em diversas obras de diversas naturezas, assim, é o que vai sendo repetido. É uma leitura bastante comum desse período. Não só desse período, mas eu acho que desse recorte, né?
É que a gente pode esquecer que quem na antiguidade quem escreve é rico, né?
Exatamente,
Então
exatamente.
o rico parece que não gosta de ver outras pessoas
É,
serem
eles
ricas,
não
né?
gostam. A galera que enriquece muito rápido, o pessoal vê meio estranho, não, esses novos ricos, não é legal,
Exato.
não, não é bacana.
No Aristófanes, né? A briga toda que ele faz com os comerciantes, né?
Sim.
É claro, ele vincula, esses são comerciantes que se beneficiam da guerra, né? Mas será que também não tem um pouco de um preconceito de ver uma classe
Em ascensão
em
e.
ascensão, né? Não sei. Mas é interessante as helênicas porque então ela mostra essa trajetória. E o final do livro, ele tem uma proposta ali meio dá a entender que existe uma proposta que para ele a salvação da Grécia é a união de Esparta com Atenas. Só a união de Esparta com Atenas poderia conduzir os dois As duas cidades para uma vitória, para uma melhora, para recuperar o poder do século V. Aí a gente está tendo já os tebanos, já começa a aparecer a figura da Macedônia como uma praça importante economicamente por conta das árvores, né? Eles têm
Sim.
uma capacidade muito grande de produção de matéria-prima para navio, né, tal. E começa a aparecer então outras figuras, o Jasão de Feras, e todos eles começam a causar muito incômodo para os espartanos e Atenas muito fragilizado. Então ele chega a propor na voz de um personagem essa união, mas ela nunca é aceita. Assim, eles se unem, mas eles nunca fazem a coisa do jeito que eu acho que o Xenofonte prevê, né?
Idealizaria, né?
Idealizou, E de algum modo, né, a história mostrou que, de fato, foram os tebanos que vão vencer, que vão dominar, e depois vai ser os macedônios, né? Então
Sim.
tem ali, mas e é interessante isso, assim, porque uma das críticas que se faz ao Xenofonte é a questão de ser muito parcial com Esparta, muito crítico, que ele odiava Tebas, e que ele não tinha lá muitos amores pela sua própria terra, né? Essa é uma crítica que se faz assim comumente, né? Da sua imparcialidade. Mas você vê, aí ele está propondo uma união das duas, né? A relação com Tebas, de fato, parece que ele não gosta muito de Tebas. Só que ele perdeu muitas oportunidades de falar mal de Tebas. Tinha um monte de evento que ele não colocou na obra, porque a obra tem ali os seus problemas para um historiador, ela tem lacunas de fatos históricos importantes. Mas se ele quisesse mesmo odiasse Tebas a ponto de fazer
Ele
uma
colocaria.
ele colocaria, ou daria muito mais atenção a certas coisas que Tebas fez. Eu acho que ele tem uns problemas como historiador, tem ali da tem alguns fatos que a gente conhece melhor por outras fontes. Só é aquela Helênica Oxirrinca, né, que é o texto que foi encontrado depois, mas parece que foi a base para os resumos do Teodoro da Sicília. Então você consegue conhecer alguns fatos desse período que não estão no Xenofonte. Mas eu acho que o Xenofonte tinha menos o interesse de narrar tudo do que mostrar essa questão da hegemonia. Eu acho que esse é o ponto principal da obra. Mostrar a decadência da cidade pela busca incessante de hegemonia, de poder, sem considerar laços políticos, né? A cidade se odeiam e eles não se unem por um. E também tem a coisa das fontes, né? A gente não sabe muito como é que era feito esse recolhimento de fonte, como é que. Então, provável que ele também, às vezes. É que tem um fato, eu não vou lembrar agora qual que é, mas é muito importante. É a fundação de uma cidade na Arcádia, Megalópolis, e ele não fala assim. Vai ser um ponto importante ali, porque essa cidade, se não me engano, ela é fundada com o auxílio de Tebas. Eles libertam ali, tem aquela ancestral guerra, né, de Atenas com Messênia, e eles conseguem um influxo ali na Arcádia. E funda-se uma espécie de colônia tebana ali perto, né? E o Xenofonte não comenta, né? Então, assim, é um fato muito importante que ele abre. Então, esse é um fato que ele sabia. Por que que ele não pôs? Aí já não dá para. Não posso confirmar nada, mas.
Mas é curioso, esse silenciamento é curioso.
É curioso. Tem vários desse tipo, mas é que eu penso assim: se ele odiasse tanto a Tebas, ele poderia ter aproveitado outras oportunidades para mostrar outros defeitos da cidade.
Não, o que eu ia comentar é que para mim faz muito sentido a sua leitura. Eu não li as Helênicas na sua totalidade para estudar para esse podcast, e mesmo antes eu conhecia outras obras do Xenofonte, mas eu acho que para mim fica muito claro que ele realmente não tem essa pretensão de criar, se é o que a gente pode chamar de uma história universal, né? Ele tem ali um fio muito claro do que ele quer contar, né?
É Esparta o principal, mas acaba sendo a coisa da hegemonia. E é interessante, como eu disse, quando você olha a história de Esparta narrada pelo Xenofonte, você percebe como ele via a democracia ateniense. Então, se tem, por exemplo, a questão que eu falei da corrupção, que ele começa a ver os costumes, as decisões políticas serem afetadas por esses interesses, ele também, a gente pode comparar isso com a própria relação ali da democracia também. Porque no final do livro 1, a gente tem acho que é a mais famosa cena do livro, que é a discussão sobre a Batalha de Arginussas. Que, para quem não lembra, tem a batalha entre espartanos e atenienses. E eles estão no mar, né, perto das ilhas Arginussas, e os atenienses vencem a batalha. Só que muita gente morre. E aí os generais atenienses são acusados na assembleia de não terem recolhido, não terem salvado os
De
náufragos.
terem abandonado os corpos, né?
Na verdade, de não ter salvado os náufragos,
Isso.
nem de ter abandonado os corpos. É que ficou uma tradição, mas a questão mesmo era ter salvado. E o Xenofonte narra que os generais foram até lá, não todos, né, mas eles incumbiram alguns navios de ir, mas teve uma tempestade muito grande. E era essa a argumentação de quem defendia da defesa dos soldados. E na forma como Xenofonte narra, dá para perceber que ele era a favor desses generais, que ele era contra a acusação. Isso a gente percebe por alguns detalhes. Ele fala que o Sócrates se recusa a votar, ele dá um espaço muito maior para o discurso de defesa do que da
Do que para
acusação.
da acusação.
Então, ele fala várias vezes que a acusação se utilizou de como é que ele chama? O Terâmenes, né, que vai Teramenes, que vai ter uma participação muito grande na política aí nesse período. O julgamento é adiado porque eles estavam durante as festas da Apertúrias, né? E o Terâmenes paga uma galera para se vestir de luto para causar uma
Uma
comoção ali
comoção,
na
né?
festa. E aí então influenciando nos votos. E de fato, os atenienses votam que os generais têm que ser mortos. E o Xenofonte termina esse livro comentando, mas eles vão se, se não demoraria muito para eles se arrependerem dessa decisão. Quando você lê essa outra parte das Helênicas que tem ali a Esparta, o Agesilau, que é um personagem que ele Xenofonte adora, o personagem que Xenofonte fala muito bem, que foi muito amigo dele, ele critica uma decisão que o Agesilau teve na política espartana. Que é o quê? Eu não vou lembrar o nome do personagem espartano. Ele tenta invadir a Ática, tomar. Do nada ele resolve invadir
Vou lá.
a Exato, é.
Não tô fazendo nada.
Não se sabe exatamente quem que deu a ideia para ele, se foi uma coisa dos tebanos que queriam causar um estremecimento entre Atenas e Esparta, ou se foi os próprios espartanos. Em todo caso, não foi os Éforos que deu essa ordem. E ele tenta invadir. E ele é preso, ele vai ser julgado. Só que o filho desse cara, que eu esqueci o nome, tinha um filho, Cleônimo, que era namorado do filho do namorado, aquela relação de amizade e namoro jovem muito comum na Grécia, do Agesilau. Então eles eram um parzinho amoroso. E o filho pede pelo menos essa é a versão que o Xenofonte conta, né? Pede para o filho do Agesilau intervir para o Agesilau. E o Agesilau consegue que o pai dele seja absolvido. E quando termina essa narrativa, o Xenofonte usa um termo muito parecido com o um termo, com uma frase muito parecida com essa da ideia de arrependimento. Essa é a mais injusta das decisões que os Éforos já tomaram. Então, mesmo o Agesilau, que é um personagem que ele tem um carinho, uma
Um apreço,
amizade,
né?
ele deixa ali bem claro como que tá, como esse poder demasiado gera esse tipo de corrupção, assim, né? Não foi visto bem para a cidade, porque era um crime passível de ser condenado à morte, né?
Sim.
Ele desobedecer, ele tomou uma ação sem consultar os Éforos, né? Ali
Não,
na
é, isso é uma infração grave, né?
grave,
Isso não é algo pouco.
Sim, não seria uma multa, ele seria condenado à
Sim.
morte, né? Então, o Xenofonte deixa bem claro. Então você consegue ver como eu acho que de algum modo você consegue ver como que são paralelas a decadência dessas hegemonias. Eu acho que esse é o ponto que ele estava ali querendo chegar com as Helênicas.
Perfeito. Vamos conversar um pouco sobre a obra Agesilau em si, ou você ainda quer colocar mais alguma coisa das helênicas?
Eu acho que é só isso mesmo. Um ponto só que eu acho que é interessante nas Helênicas, que também me chama um pouco a atenção, é que ele começa a fazer algo na obra, do ponto de vista literário, que vai depois ficar mais forte ali com aquela historiografia trágica, né, que chama, né, mas que são cenas da vida popular, da vida cotidiana, né, não popular, vida cotidiana. Então você começa a perceber, mas alguns não tem como só no Tucídides só guerras e batalhas e discursos e debates políticos. Tem várias cenas que até lembram um pouco mais o Heródoto ali da conversa do rei com o súdito. Então tem alguns aspectos que chamam a atenção na obra do ponto de vista literário, pensando nessa novidade que eu estava comentando com você. Assim, eu acho que ele também deu uma desenvolvida nesse tipo de recurso técnico mesmo para usar na obra. E são partes interessantes assim, que ele comenta ali anedotas, vamos dizer assim, né? cenas muito marcadas pelo Disney, sabe? É, conta-se que aconteceu tal coisa.
Isso é interessante.
É, dá um. Porque ele tem um estilo inicial que lembra muito do Tucídides, mas a partir do segundo livro, né, dessa segunda parte, parece que vai mudando ali um pouco, vai ganhando um texto mais próprio. E dentro dessas características é a presença de diálogos, né? Não é muito comum diálogo em si, né? Na historiografia. Geralmente você tem aquelas frases de efeito do Heródoto, que tem um pouco mais de diálogo, ou os discursos, né? Então ele traz ali esses diálogos para conversas menos...
Mais triviais,
filosóficas,
né?
Exato. É.
Mais triviais.
Que é algo que é o estilo que vai predominar na seropedia depois, assim.
Sim.
A presença desse cotidiano na história. Né?
Perfeito. É, bom, a gente já conversou sobre essa relação que ele vai ter com o Agesilau, né? É, em diversos momentos nesse episódio, seja na parte biográfica dele, seja aqui conversando um pouco sobre as helênicas e tal. Sobre o que se trata em si essa obra Agesilau, né?
É interessante o Agesilau, porque ele é um gênero encomiástico. Ele faz um elogio do Agesilau. E aí talvez seja um dos únicos momentos da história antiga que a gente tem duas visões diferentes sobre o mesmo autor. Porque de um lado você tem o Agesilau super elogiado nas helênicas,
No Agesilau,
na obra encomiástica, e tem o Agesilau que comete erros, né? Que faz, como contei a história da relação com o filho, o Agesilau que se machuca, né? Você tem vários elementos que são menos encomiásticos, então você consegue ter essa comparação. E aí eu acho que é um ponto interessante, porque quando você vê essas duas obras, e elas foram escritas... Porque as helênicas ele produz durante muito tempo na sua vida, né? Vai acompanhando um período largo da história grega. O Agesilau, ele revela como Xenofonte tinha consciência do gênero que ele está fazendo.
Uhum.
Então, a consciência do tema que ele tem que trabalhar... para um encômio. Então você percebe que não são casuais as escolhas que ele faz em outros gêneros, porque ele tem consciência do que cabe para cada um. Mesmo que ele crie algumas rupturas, crie alguns textos que misturem coisas, ele está muito consciente sempre do que é que cada um faz. E eu acho que isso é interessante no Agesilau. Então, ele é menos crível, vamos dizer assim, menos... Você tem que se afiançar menos no Agesilau do que nas helênicas para a figura do Agesilau. Porque é um gênero encomiástico. Então, ele é super inteligente, ele é heróico, ele é valente. Então, todos aqueles valores incríveis que representam um grande varão, então, tá ali, mas de um ponto de vista bastante elogioso. E assim como é provável que quando alguém escutava uma ode do Píndaro sobre os reis da Sicília, os elogios, sabia que aquilo fazia parte de um gênero, é provável que quem lesse o Agesilau também tivesse consciência de que já não tem um certo exagero ali.
Sim.
Né? O Políbio, eu não vou lembrar a passagem, que ele fala uma coisa bastante interessante, assim, que ele diz que escreveu um livro sobre o Philopoemen, um encômio. E agora que ele está escrevendo a história, ele vai falar de um modo mais objetivo, né? Porque o encômio pode ter exageros e censuras nos elogios, mas não a história.
Isso me parece deve estar no primeiro livro dele.
Não lembro qual que é a passagem.
É o livro que ele está justificando porque que ele está escrevendo a história pragmática, né? Pelo tom, me parece que vai estar no primeiro. Porque depois disso, eu não lembro dele fazer grandes digressões sobre a função da obra dele. É mais aquela narrativa batida que vai...
Sim. E ele fala isso, e é legal que até ele usa os termos que o Xenofonte usa, porque ele fala que nessa obra que é encomiástica, ele se dedicou ao que? À infância, à genealogia, à infância, e qual que é? E aos valores.
Uhum.
E quando a gente pega o Agesilau para ler, no começo, Xenofonte fala: ah, vamos dedicar à infância,
Sim,
à genealogia,
dia,
Genian, Paideia, educação na infância,
Isso.
Genian, Paideia e a Areté. E é isso, a obra se divide nessa estrutura, você faz uma. Então, assim, é um discurso encomiástico muito pragmático, assim, é isso.
Sim.
Está bem estruturado. Mas é interessante pela comparação, né? Porque você
Com
consegue ver
certeza.
como ele tem essa consciência do que um gênero pede e um outro
Sim.
gênero não.
Sim. E acho que agora a gente pode começar a falar, porque eu acho que na minha opinião é o filé mignon do Xenofonte, que é a Ciropédia, né?
Sim. Eu também falo ciropédia. Tem gente que fala ciropedia, eu acho tão feio
Eu acho que é
ciropédia.
assim.
Eu prefiro ciropedia.
Talvez seja o mais correto, mas me soa melhor assim, Ciropédia.
Eu gosto de ciropedia. Mas não é só pelo som. Quando eu comecei a estudar essa obra, que eu estudei aqui em Araraquara, né, na Unesp, e aqui o curso de grego, o curso de pós, ele está vinculado a estudos literários ou estudos de linguística, né? Então não tem um programa de pós pro grego. Então, geralmente, eu estava na sala com alunos que estudavam a teoria da narrativa. Estava aluno estudava inglês, alemão. E aí, quando eu tinha que apresentar o projeto, aí falava: ah, ciropédia, o que é uma enciclopédia? Aí eu falei: puta, mas toda vez eu tenho que escutar esse comentário estúpido. Então, eu vou começar a falar ciropedia, que aí eles não vão perceber. E funcionou.
E
Então,
funcionou.
eu acostumei a falar ciropedia.
O especialista aqui é você, então vamos de ciropedia.
E, de fato, ela é o filé mignon, inclusive porque é uma das últimas obras do Xenofonte. E ela é uma obra única assim desse período, porque é uma ficção histórica. Ela vai contar a história do Ciro Grande, o fundador do Império Persa, só que por um meio bastante diferente, porque ele tem ali uma preocupação da discutir se é possível chegar num líder ideal. Então, se a
Sim.
gente pega o proêmio da obra, e ela é muito interessante, ele vai discutir que pela experiência ele viu oligarquias sendo destruídas, democracias sendo derrubadas, que monarquias sendo derrubadas, e que se ele percebeu algo da alma humana, é que a alma humana não quer, se rebela contra os seus governantes, sempre está buscando algo diferente. E aí ele disse: mas até que eu vi a história de Ciro. E começa então a contar essa história do Ciro. Mas o que é legal é que na introdução ele diz: eu vou narrar a genealogia, a educação e a virtude. Ou seja, ele usa
Sim.
as mesmas tópicas do gênero encomiástico para
Para
trazer
criar
pro.
essa narrativa, né?
É isso. Então, eu acho que também para o leitor da época, que é pro galera ali que era mais consciente ali das relações de gênero literário, eu acho que devia soar isso aqui como uma espécie de indicação de, ó,
Do
não é
que você vai
história,
encontrar aqui,
não é história, isso aqui é uma mistura. Eu acho que isso que é a riqueza da obra. Ele mistura com uma temática mais próxima da história, com uma temática da história, não, com um estilo próximo da história, essa ficção, esse exagero. Porque isso é uma coisa interessante, que ele está comentando ali do Agesilau, nos gêneros encomiásticos. Você tem uma narração mais próxima vamos dizer, de um gênero puro, lá pensando na teoria do Platão ali. Você tem só fa as falas são muito poucas, você tem um narrador muito dominante. Nas histórias, você também tem isso na história, né, nas helênicas ou na história do modo geral. Você tem um narrador muito dominante e o personagem que fala pouco, né?
Ocasionalmente ali.
Ocasionalmente, ou discursa, mas ou fala alguma coisinha. Na ciropedia, você tem um diálogo, assim. Do ponto de vista formal, ela lembra muito um texto moderno, com muita conversa, com
Sim.
muito diálogo.
Não, e muitas cenas do cotidiano. Acontece uma cena, então, por exemplo, tá lá.
Isso.
Uma das coisas. É bem no começo. É quando já o. O Ciro, ele foi pro. Já foi ser criado pelo avô dele. E daí ele tá lá no banquete, ele vai distribuir presentes e ele explica. E daí ele não gosta do serviçal que serve vinho pro avô dele.
A presença do banquete é muito importante,
É.
eu acho. Eu
Só
acho
que
que é.
daí, ao mesmo tempo, isso corta. E daí começa a falar sobre como foram criados os persas, a
Sim.
questão ali da
É.
praça, e depois volta para uma outra cena.
É, e isso que essa mistura mesmo.
É.
E até essa coisa de ser. Eu falei do banquete, mas não é só o banquete como cena, é o banquete como gênero mesmo.
Sim.
Da ideia do Spudai e os Geloios, né? Conversa de sério e cômico, a mistura dos dois. Isso é uma grande novidade. Eu acho que esse que é um grande charme ali da obra. Mas, em todo caso, nessa obra ele vai discutir então como seria esse governo ideal do Ciro Velho. Que aí eu não sou historiador, né? Eu trabalho com literatura, mas eu acho que não precisa ser muito. É, historiador vai perceber a quantidade de informações que não devem ser verdade. É, por exemplo, o sistema educacional que ele propõe na
Sim,
Pérsia é igual ao da Constituição dos Lacedemônios.
exatamente. Que coisa, não? Que curioso.
A praça dos persas chama-se Liberdade, né?
É.
Bem curioso. Então, assim, tem vários elementos que você reconhece gregos dentro dessa estrutura, os valores de honra, a glória da Areteia. Você percebe como eles são muito mais próximos ali dos autores gregos, da visão grega, do que qualquer outra coisa, né? Então tem uma mistura ali grande. Em todo caso, é a ideia de tentar mostrar qual seria esse líder ideal, né? E
Não,
aí entra
é.
muito a experiência militar dele, a experiência de ter visto as guerras, com
Sim.
Agesilau. Então tem.
E eu imagino. Isso eu não consigo mensurar. Se para o leitor da Ciropedia, se não devia haver algum tipo de dissonância ou de estranhamento, ou se a pessoa tinha consciência desse gênero, ao comparar, por exemplo, quando pegava o Tucídides falando sobre os persas, ele vai colocar claramente ali, e isso depois vai ser relido de várias formas, até de maneiras bem problemáticas, que justamente esse lugar persa ele não é o lugar da liberdade, né?
Sim,
Que o
não,
lugar da
não.
liberdade é Atenas, é esse mundo
Mas
helênico.
o Xenofonte, até nisso ele foi esperto, porque ele pôs num espaço longínquo da Pérsia.
Exatamente, e ao mesmo tempo, daí no Ciro, esse, pelo menos no tempo do Ciro Velho,
É,
existe a
exato.
liberdade. Existe essa formação do indivíduo, existe.
Ele é uma espécie de. Como é que era? Monarca esclarecido, déspota
É, um
esclarecido.
déspota esclarecido, né?
É uma figura desse nível, assim, né? Então, eu acho que os leitores, os primeiros, essas pistas que eu falei da genealogia, na minha cabeça eu acho que soava para os leitores ali. Isso aqui não é uma obra de história, isso aqui é outra coisa.
É
Não sei ainda.
uma parábola, é qualquer outra coisa, sei lá, algo próximo do que o Tito Livio vai fazer ao escrever a história de Roma, né? Que também tem um
Então.
pouco desses elementos de que, olha, dificilmente que eu também acho pouco provável alguém lendo o Tito Livio e lendo, não, isso aqui é tudo que está aqui aconteceu desse jeito.
E tem a coisa também que a vida do Ciro era conhecida, né?
Sim.
Somente por causa do Heródoto, né? Então, provavelmente,
Sim.
quem leu o Xenofonte já conhecia a versão
Do Heródoto,
mais
né? É.
divulgada. Então, eu acho que fica um pouco ali. Eu acho que esses primeiros leitores, pelo menos, como eu disse, eu acho que eles tinham ali uma visão ali da proximidade dessa ficção, porque acho que eles estavam pensando muito mais nessa ideia do líder, nessa ideia da formação, e entenderam que aquilo Xenofonte fez um tratado, não, mas uma discussão sobre a liderança por meio de uma narrativa e não
Sim.
por meio de um
E
tratado.
que por acaso ele escolheu o Ciro Velho como protagonista. Seja por uma questão de sabor literário por ser algo diferente, seja
Sim.
por qualquer outra coisa, mas.
É. Ah, e tem um ponto legal na obra também, que são as narrativas secundárias, que são muito legais, que elas são. Elas sempre se passam com persas, assim, então são narrativas que parecem ter um sabor meio narrativo oral ali. A história da Panteia, do Abradatas, que é a mais famosa, que é uma história de amor, que teria sido uma das bases do romance antigo, né? Assim, uma das influências. Por ser a primeira história, primeira prosa ficcional clara, Panteia, a nome da. Acho que não é da Babilônia, da Síria. A Síria, esqueci o nome da região em que a Panteia é, mas em todo caso ela é ali do Oriente Médio. Chama Panteia, chama nome grego, né? Então o
Sim.
personagem, o leitor, é marido do Abradatas, ou seja, ele tem um nome bárbaro, por assim dizer, né? Ela tem um nome grego. Então, são marcas de ficção que me parecem que o leitor grego sacava ali na hora. Mas tem um valor moral na narrativa. Tem o Gobras, o Gadatas. Então, assim, ele preenche com vários personagens secundários que tem umas histórias legais, assim, de ler. E isso é importante porque o Ciro, como líder, um dos pontos principais para o Xenofonte é você ser comedido e ter autocontrole das suas paixões.
Sim.
E ele, como líder ideal, então ele não pode se meter em confusão, vamos dizer assim. Ele não pode se apaixonar pela Panteia, ele não pode ter uma ação vingativa, porque ele é idealizado. Então sobra para os personagens secundários dar
Ter
um
essa
prazer.
parte
É,
humana, né?
exato,
Demonstrar essa humanidade.
eles que se ferram pelas paixões. Isso dá um charme para a narrativa também.
É, e em vários exemplos, e eu acho curioso, lendo a Ciropedia, o quão o Xenofonte coloca que o próprio personagem do Ciro é consciente disso, né?
Sim,
É,
sim.
não é que ele não tem essas paixões, essas
É,
vontades.
ele foge dela.
Exatamente, mas ele tem consciência de que aquilo é mal pelo exemplo que ele tem que
Sim,
dar, e dele se contém, ele consegue segurar. Eu, pelo menos, eu posso estar enganado, mas eu não lembro. De lendo a Ciropedia, algum momento que ele extravasou isso, ou eu não consigo lembrar.
ele tá sempre muito. Ele tá sempre vigilante, assim,
Sim.
das suas paixões. Quando a história da Panteia tem essa primeira parte, é que a Panteia, ela é. Quando os persas invadem. Eu esqueci. É Bactriana? Eu não lembro a região. Mas, em todo caso, a Panteia, que é a mulher mais linda da Ásia, né, eles consideram. Eles levam para o Ciro como cativa, já que o Ciro é o líder, né? Então, cabe a ele. E quando o soldado dele vem e conta para ele, fala da beleza, ele fala: você vai se. Sei lá, você não fala dessas palavras, mas quer dizer, você vai se divertir muito com ela. Ele fala: não, eu não quero nem vê-la. Aí ele fala: pá, mas por que? Só de você falar que ela é bonita desse jeito, eu já quero ir vê-la. Se eu for, eu tenho medo de depois não cumprir com as minhas obrigações. Então, ele foge da chance de ter uma paixão,
Sim,
porque ele tem consciência do
de que isso pode atrapalhar
atrapalhar
a.
as obrigações dele, né? Então, ele tem um. Seria pensando nessas narrativas que eu estava comentando, por exemplo, a questão do Agesilau, né? Ele
Sim.
deixa a paixão pelo filho, né, influir numa decisão importante pública, né? Então, para ele, o líder ideal é também um cara que tem que ter uma vida alheia a esse tipo de coisa, porque senão o
Você vai
monarca
acabar
ideal.
faltando e especialmente
Você
é
não vai
muito.
cumprir suas obrigações cívicas, né? Eu acho que é entre o público e o privado ali, né? Essa
E eu
luta.
acho que existe um outro fator também que é importante na obra, que é a questão do exemplo, né?
Sim.
De que o líder, para ele cobrar algo, para ele exigir um comportamento, ele tem que demonstrar esse exemplo.
Sim,
E a
ele.
partir do momento que ele não demonstra esse exemplo, se perde a referência, né?
Que é algo que já vem na narrativa desde a instituição de ensino que ele
Sim,
descreve.
exatamente.
O melhor passa a ser o mestre da classe de baixo, né? Então,
É.
ele gera essa questão. E é interessante isso do exemplo, que quando o Ciro ele vence a guerra ali, o rei assírio e cria ali o Império Persa, ele, o narrador fala que ele está sempre escondido. Ninguém vê ele. Quanto menos vê ele, é melhor, porque evita ter contato com a realidade, vamos dizer
Sim,
assim. É aquela coisa assim do ídolo. Quanto menos o cara tá perto do rei, mais o povo admira o
ah,
cara,
sim,
porque cria
ele não
ali
é
a.
humano, né? É, ele não é humano, ele passa a ser algo etéreo, né?
Exato. E mesmo com o exército, tem um ponto. Até talvez estou escrevendo um artigo, mas está meio devagar, que é sobre as arengas militares na obra. O Ciro nunca faz arengas militares. Por quê? Porque se ele falasse assim, ah, os deuses vão nos apoiar, lutem, não sei o quê, e eles perder a batalha, a palavra dele perde valor. Então, ele dá as instruções para os generais, e esses ficam responsáveis por esse tipo de coisa. Porque senão a palavra dele não é.
Pode perder o poder, né?
Perde o
Pode perder o
poder.
valor,
Não, não
pode.
se confia mais na voz dele.
Sim.
Então tem uns aspectos bastante interessantes na obra. E é um texto que tem esse lado divertido, gostoso, por conta desses diálogos, dessas histórias secundárias. Então é uma obra bastante peculiar ali no período, pode dizer assim. Tanto que influencia muito o romance antigo depois, a técnica, utilização de diálogos. Então tem uma influência grande ali.
Não, e mesmo depois, durante todo, para além da antiguidade, ela vai ter uma longa tradição de ser lida, né?
Sim. E pensando nessa coisa do romance, dos primeiros livros ali no Renascimento, que tem uma coisa meio romance popular, é Agatão e Panteia, né? Então ele pega a história, então tem um desenvolvimento ali dessa tradição xenofontiana bem grande. O Maquiavel, né? Tem alguns aspectos maquiavélicos ali na figura do Ciro. Da finalidade, né? Você usar seus companheiros por um fim político, né? Que faz ali parecer dá um diálogo ali com essa teoria política do monarca, essa coisa do monarca esclarecido, né? Tem
Sim.
vários pontos. E a Ciropedia, então assim, ela tem uma quantidade de elementos muito grande assim, de interesse que porque é uma obra muito vasta, né? Ela é grande mesmo, né? Não só
Ela
no
é
ponto de vista de
de tamanho,
quantidade,
né?
de
É.
tamanho também ela é vasta, então ela tem. E ela abarca a vida inteira do Ciro, né?
Sim.
Ah, e tem um ponto também, que aí a gente entra na mesma discussão da hegemonia. Esse período ficcional do Xenofonte, essa idealização, ela só funciona por conta do Ciro.
Sim.
Dentro da obra, né? Claro.
Claro.
A morte do Ciro.
É o que marca
A
essa
decadência.
decadência.
Ou seja, não é. É reafirmar aquilo que ele disse no começo. Não tem regime político perfeito, né?
Sim.
Sempre tem ali a discussão, que era a visão dele.
É, mas ao mesmo tempo, eu acho que também é muito sintomático da visão de mundo e da formação que ele tem, ele escolher narrar um sistema político que funcione como algo aristocrático, né?
Claro, claro. Então, mas tem vários autores hoje que discutem. Faz um tempinho assim que eu acabei, como fiquei estudando mais as helênicas, eu não tenho acompanhado muito os últimos artigos sobre a Ciropedia. Mas já li vários textos em que autores demonstram como as fraquezas do regime, o Xenofonte já deixa ali meio implícito na própria parte da construção do império. Não na, menos na parte. Porque assim, o livro tem a infância.
Sim.
O primeiro livro, A Infância e Juventude, do 2 ao 7 são as batalhas. Então é como ele conseguiu vencer. O oitavo se foca nessa construção do império e depois no último capítulo, a derrocada. Esse pedaço ali do livro 8, então alguns autores já estão ali trabalhando com ideias de como alguns elementos da fragilidade desse. Vai acontecer depois, já estão marcados ali. Isso indicaria então que, mesmo essa idealização aristocrática dele,
já
é falha.
Já tem falha. Isso
já
é interessante.
Falha.
Isso é legal.
Que é uma luz interessante de se ler, né? Assim,
com certeza.
Esse final, né?
Com certeza.
Mas é claro que, como você falou, é verdade. Assim, não é à toa que é um modelo espartano ali, né? Esse universo que ele cria, né? Não é o democrático, né? É o oligárquico, o monárquico. Né? Não tem...
Sim. E também é bom ressaltar, também é algo. Também é um tópico falar sobre essa questão da mudança de poder, né? De como esse mundo grego ele vai ver de que nenhuma forma de governo vai ficar para sempre, é estável, né?
É. E acho que esse período em que Platão, Xenofonte, essa galera nasce e cresce. É muito marcado pelas quedas. Né? Eles não têm um período de um regime estável. Eu acho que a gente sofre um pouco isso aqui no Brasil, quem é da minha geração. Nasci em 85. O primeiro presidente que eu ouvi falar que existia teve impeachment. Uhum. Né? Que foi o que eu tinha. Mas o primeiro mesmo, é eleito sem eleição, né? Então isso é meio confuso a história do Brasil. Passa um tempo, um período razoável de democracia, você tem um golpe e entra um personagem na política que é tudo menos democrata.
Sim, com certeza.
Parece que tem um... E eu acho que minha geração é muito falha nisso, assim, na formação política.
Sim. Não, e eu sou um pouco mais novo, nasci em 91. Mas eu acho muito curioso como ali você começa, pelo menos em geral, você começa a ter uma consciência política com 14, 15 anos,
sim,
talvez um pouco mais pra frente, né?
Sim.
E como, por exemplo, algo que é extremamente importante e hoje tem sido muito rediscutido, e é extremamente importante rediscutir e entender isso, é a própria questão da transição entre o período da ditadura e a democracia. Na minha primeira infância, ou no começo, ou na escola, foi passado como, não, foi algo tranquilo, foi um acordo.
Sim.
E hoje, revisitando isso da história, você assim, não é que foi um acordo, foi uma imposição.
Foi uma imposição, né?
Foi algo bem menos tranquilo. Nosso
Sim.
regime democrático é bem mais frágil do que a gente, do que eu cresci pensando e achando do que era,
Sim.
sabe?
Tem uma questão, assim, foi uma imposição e foi assim, ó, beleza, assim, a impressão que eu tenho, né? Damos a vocês certas coisas.
Sim.
E a gente continua aqui tendo nosso espaço, vocês não vão fazer uma caça aos crimes do passado, até tudo e esses caras continuam aí, tá? Então,
Sim.
você tem uma continuidade. Mas, assim, a gente tem uma descrença, né? Em geral, né? A população tem uma descrença em relação à política, mesmo... A estabilidade mesmo do governo, né? A gente tem uma experiência meio ruim, né? Democrática. Não a gente individualmente, digo assim...
Mas eu entendo, a sociedade, né?
Tem um ar, assim, meio de... tanto faz.
Mas... O que eu vejo, e para não parecer que a gente está fugindo completamente do tema do Colunas, na minha visão, isso faz parte, lógico, não é dizer que é a mesma coisa, mas a classe dominante que vai criando ou vai ter um monopólio maior nas narrativas históricas, eles vão ter artifícios para criar uma desconfiança em relação à participação popular.
Claro, claro.
Na antiguidade,
Sim.
eu acho que você pega Cícero, você pega vários outros autores, a coisa mais comum é essa criação de que, assim, o povo... Não, primeiro, o povo não é algo... É algo homogêneo. É uma massa indistinta que não tem vontade própria, que pode ser manipulada a bel prazer a partir de grandes discursos emocionados de líderes. E em um momento o povo está do lado do Catilina, no outro está do lado do Cícero. Eles não têm vontade, não têm agência. Quando surge um líder que tem alguma demanda, que dialogue com esse povo, os Gracos, sei lá, por exemplo, que eu acho que é um exemplo mais clássico, ao mesmo tempo ele é tirano, ele quer destruir o poder, ele quer...
Sim.
Então a gente vê que essas narrativas, elas existem, e existem mecanismos muito eficientes para isso,
sim,
né?
Sim, sim.
E eu acho que é por isso que é importante estudar a história antiga no Brasil, já que a gente entrou nesse caminho, É porque a gente vai percebendo que esses mecanismos existem e como a gente pode combater eles, né?
Essa questão, né? Tem, nos gregos ali do século V, todos eles são aristocráticos, né? Então
Sim.
Platão, Aristófanes, Xenofonte, Dampendor. Acho que o Aristófanes devia ser, mas como ele escreve um pouco diferente, ele dá menos pistas do que ele
Não.
acha que
E eu acho que assim, só o fato da visão aristotélica, ele já tem essa mudança de chave de achar que tipo assim, o mundo que existe é imperfeito, não faz sentido e que na verdade o mundo perfeito é o mundo etéreo, que é a visão do Platão. Para o Aristóteles, eu acho que já é um grande avanço
Já é
assim
um grande
do
avanço,
conservadorismo, né?
exato.
Entender que as coisas são existem potências nos indivíduos, né? Eu acho que
Sim.
isso já é um bom caminho, assim. Acho que ele devia ser o cara mais progressista. Não, não devia ser. Mas é um
Tinha
avanço.
já um avanço. Então, mas o que eu só estava querendo dizer assim, né? Que a experiência mesmo de ter crescido num universo de instabilidade, ter vivido num. Não tinha um parâmetro no mundo real de um poder fixo, né?
Sim, com certeza.
Todos
Diferente do
eles.
Políbio, né? Que eu gosto de pensar o Políbio porque ele vem desse mundo helênico e ele tá vendo o contrário, ele tá vendo uma hegemonia ser construída e ser muito bem construída
Sim,
e se
E se
consolidar, né?
consolidar, né? Eu acho que essa dá uma diferença, assim.
É.
Você falando sobre estudar a história antiga, né? Eu acho que, por exemplo, na importância da história antiga para a modernidade, né? Essa questão do impeachment da Dilma, assim, né? Ela a gente pode contestar, pode, mas do ponto de vista até agora, ela foi feita ali absurdamente, certo?
Sim,
Certo?
sim.
Mas eles fizeram ali os códigos, vamos dizer, passou por
Um rito
um
jurídico.
rito jurídico, isso. Então ele dá uma aparência de legalidade quando não é. Que é o
Sim.
caso do Arginussos que eu estava te falando, ou do Critias.
Uhum.
Critias quando mata o Terâmenes. Porque o Terâmenes depois vai até. Ele começa a contestar os 30 tiranos. O Critias, que era o grande líder, fica meio bravo. Ele cria um esquema para ele ser morto. Só que ele é morto aonde? Na Assembleia. Então, assim, é legal, sabe? É uma
Ah,
morte.
o rito jurídico foi
Exato.
respeitado.
É uma morte legalizada, como do Sócrates.
Sim.
Mas isso não faz disso algo.
Algo correto,
Não
algo
é
ético, é.
porque é legal ou seguir o rito
Sim.
que ela é sem críticas, né?
Sim, não, e isso é uma coisa que aparece em muitas obras, né? Essa noção de que a questão legal, a questão jurídica, ela pode ser manipulada, né? Você tem como é maleável essa questão jurídica, né?
Sim. E eu acho que a gente está num período meio assim, que esse período ali ele reflete muito, assim. Até por isso a tradução ali acabou sendo um pouco o interesse de traduzir as Helenas, porque eu estava percebendo essa. Quando eu conversei com o Breno, a gente estava da possibilidade de. Com o Breno Sebastianini, que. Sebastiani, né?
É.
Sebastiani. Sebastiani, ele que me supervisou meu pós-doc. A gente está conversando sobre possibilidades que texto traduzir. Eu inicialmente pensei na Ciropedia, porque eu já tinha a tradução do primeiro
Sim.
livro, né? Mas como eu sabia que a Lúcia Sano ia lançar o segundo, ia lançar a tradução do livro todo, eu pensei na possibilidade das helênicas. E uma das questões que a gente conversava era sobre isso, assim, a atualidade do texto, por conta
Sim.
dessa, da. Do uso das leis para se cometer crimes, assim. Então, o crime político, mas ele está baseado numa lei, né? Então
É.
é errado, mas é errado, mas é legal, né?
É.
Então, bem
Bom, acho que
interessante.
da Ciropedia, acho que a gente conseguiu contemplar bem, a não ser que você queira trazer mais algum complemento.
Acho que é só isso mesmo.
Existem outros trabalhos do Xenofonte. A gente não consegue comentar todos com mais calma, que igual a gente está fazendo com esse, porque senão a gente vai passar o resto da vida aqui. Tem mais algum que você queira comentar que você acha importante situar ou citar antes da gente ir para o nosso último bloco?
Acho que fazer um apanhado geral dos diálogos socráticos, acho que vale um comentáriozinho, sabe?
Claro.
Não, os diálogos socráticos do Xenofonte, ele não tem o peso teórico, filosófico do Platão, né? Pelo menos da fase áurea do Platão, né? Talvez o comecinho ali das primeiras obras do Platão, que acho que até se aproximam ali da ideia de ser uma descrição um pouco do que o Sócrates estava falando, não tem um desenvolvimento tão grande. E no caso do Xenofonte é um pouco isso, assim. Então, ele não tem uma discussão de teoria do conhecimento, nada disso. As discussões do Sócrates são muito mais rasteiras, são muito mais próximas do cotidiano. Só que ele é um homem sábio, sábio, não intelectualmente, sábio, um homem que tem uma sabedoria de vida que permite ele discutir e conversar. Me parece ser um personagem muito mais agradável do que o Sócrates do Platão, que às vezes enche um pouco
É mais pedante,
o
né?
Seu cliente. Ele enche um pouco o seu cliente, né? Eu gosto de brincar. Que uma vez me perguntaram numa aula por que tinham matado o Sócrates. Eu falei, pô, tá cara chato, cara.
Chato pra caramba. Pô, você tá indo comprar um negócio no mercado, vem um cara e não para de encher o saco.
Para de falar. Eu dou um exemplo assim. Imagina que você acabou de ganhar um grande prêmio. E aí você vai tá querendo contar para seus amigos. Dentro dos seus amigos está o Sócrates. Ele vai mostrar que o prêmio não vale nada,
sim,
que o que você faz não serve para nada e você nem é bom no que você faz.
Sim.
Então, ele tem esse lado meio chato, né? E o Sócrates do Xenofonte, ele é mais humano, ele dança, ele brinca, ele tá feliz ali. É menos filosófico, mas ele tem um lado divertido que eu acho que é um texto que é legal por conta disso. E também eu acho que ajuda a gente a entender um pouco mais o que é que a média dos gregos pensavam sobre certos conceitos.
Sim.
Porque tem menos uma preocupação filosófica, né? É mais um retrato mesmo de época.
Claro.
Mais um retrato. E eu acho isso bem bacana nesses textos dele.
Sim, e novamente eu acho que é importante colocar isso. Isso tem a ver, provavelmente, do fato... Ele não é um filósofo, né? Ele vai ter contato com esse,
sim,
mundo, ele vai dialogar com... Mas a ocupação dele é outra, né?
É outra. Ele teve num período curto e depois...
Exatamente.
Isso ficou na memória dele...
Porque eu tenho luta pra lutar, né?
Exato. Tenho guerras pra...
pra fazer.
Pra fazer, mas... E depois cuidar dos seus cavalos. Que não foi, eu acho, quem que é o autor, cara? Eu não lembro, eu sou meio ruim de nome dos autores quando eu não vem assim do nada. Não lembro se é o Anderson, que tem a biografia dele, mas que fala assim, ó, Xenofonte, ele é antes de tudo, ele é um amante de cavalos.
Uhum.
E se eu posso, o autor fala, se eu posso definir ele de algum jeito, é isso. Porque outra coisa que tem em todos os livros, todos os livros
cavalo.
Dele é cavalo. É a grande paixão.
É o grande tema, né? O tema universal de Xenofonte são cavalos.
É ele. O fato dele ser cavaleiro é porque ele gosta de cavalo, ele gosta de falar de cavalo.
Se ele tá falando do Ciro, é porque tem cavalo.
Exato. O tema que une tudo é o cavalo.
Bom, professor, agora que a gente conversou sobre a vida do Xenofonte, agora que a gente conversou sobre as obras, vamos para o nosso terceiro e último bloco, onde eu acho que também a gente já deu uma boa noção de qual que é a importância da gente ler Xenofonte hoje em dia? Ou quais são ou por que ele continua sendo relevante? Por que ler esse cara, né?
Sim. Ele, como eu disse, a questão... das obras históricas, né? Você tem ali toda uma discussão sobre manipulações políticas, que os exemplos que ele conta, a gente consegue perceber que tem uma visão até que... Eu acho que ele comprova um pouco... Lê ele à luz de hoje, comprova um pouco a tese do Tucídides de que o ser humano é sempre mais ou menos a mesma coisa, que só muda um pouco a roupagem dos eventos, né? Então, é um autor que... descobrir ele foi legal, sabe? Tipo, eu não esperava que eu fosse estudar tanto o Xenofonte quando eu comecei. E
E quanto mais eu estudo, mais eu gosto. No começo, eu acho que eu ficava meio assim, sabe? Pô, será que esse cara é bom mesmo? Será que eu gosto, mas ele é ruim? Até por conta dessas críticas que eu... Que foi a primeira crítica que eu li, né? Foi essas do século... Começo do século XX, que sempre ressaltava. Se você leu Lessig, você fala assim, nossa, leu Xenofonte, você é um escritorzinho de nada. Uhum. Porque ele tem aquela coisa alemã lá do... enciclopédica dele, que ele acha um escritor fraco, né? Então eu sempre ficava meio assim, mas quanto mais eu adentro nesse universo, mais eu vejo a quantidade de coisas legais que tem a ser vista no Xenofonte. E sim, tem uma atualidade dele nessa questão política. E acho que do ponto de vista da forma também é bem legal. Ele consegue ser, como a gente falou no começo, divertido e interessante quando a gente pega ele para ler mesmo.
É, eu acho importante isso, eu sempre falo isso. Se for pegar lá o primeiro Colunas, se a memória ainda tá boa, eu encerro o Colunas falando sobre isso, especialmente sobre história antiga. Às vezes a gente tem uma visão muito utilitarista do conhecimento.
Sim.
E a história antiga eu acho que é um ótimo refúgio disso. O conhecimento ele não precisa ter uma utilidade pragmática direta. Às vezes você lê uma coisa, você lê uma fonte, você tem acesso a um conhecimento porque é legal, porque é bom, porque aquilo te faz bem, é extremamente importante.
Mesmo essa coisa que eu tô falando lá do Xenofonte, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li a Seropedia, que eu ia fazer iniciação científica ali na Unesp, e eu conversei com a Maria Celeste, né, com a Solim Desotti, que foi minha orientadora da graduação até o doutorado, e falei, eu queria estudar prosa, só que eu não conhecia nada de grego, né, então ela me largou uns livros, falou, lê aí. Aí eu li, quando eu cheguei na Seropedia, falei, nossa, aqui é um romance. Porque, nossa, tem um romance nos gregos, né?
Que coisa!
Falaram que era um negócio moderno. Porque, pra mim, como leitor, eu sou um leitor de romance, né? Vamos dizer assim, das obras modernas. Eu gosto de ler romance. Eu não sabia nada do autor, a não ser que às vezes ele aparecia nas aulas ali pra gente traduzir uma outra frase. Eu tinha certeza que aquilo ali era uma ficção, assim, sabe? E achei muito louco essa questão. E eu acho que essa minha entrada se deve muito a essa experiência de ler romance, assim, né? Porque para mim ficou muito claro, assim, como era diferente de ler o Tucídides, como era diferente de ler Heródoto, ou na estrutura do texto. E como eu sou um leitor de romance, me deu um prazer danado ler o livro.
Sim.
Né? Então foi um caminho que nasceu pelo prazer mesmo da leitura, sem pensar. E eu quis estudar o cara, veio por conta dessa lado do prazer mesmo.
Sim, não, e daí entra toda a questão, ao mesmo tempo, se você está procurando algo mais técnico, mais acadêmico, também é importante para você ver justamente a pluralidade dos gêneros narrativos, essa Sim. questão da identidade, ou mesmo da projeção que ele vai fazer dos espartanos. Então, assim, os usos do Xenofonte são infinitos, ele continua sendo relevante.
Sim.
Eu imagino que ele vai continuar sendo relevante por muito tempo.
Como eu disse para você, nos últimos, acho que desde o final dos anos 80, ali que começou a surgir uns textos nos Estados Unidos, uns livros nos Estados Unidos sobre o Xenofonte, tem crescido cada vez mais o interesse na obra do Xenofonte, sobre vários aspectos. Então a gente já tem compêndios legais, quem se interessar para conhecer mais, dá para conseguir ali aqueles compêndios da Abril, aqueles compêndios aqueles americanos, né? Você sabe
Sim.
os meios por quais a gente consegue esses livros. Então, a revista Calliope lançou agora um dossiê sobre o Xenofonte, vai lançar um próximo, então vão ser dois volumes com artigos legais para conhecer mais. Então, ele tem demonstrado, eu acho que essa o Brasil, né, ele a gente tem uma tradição pequena em estudos clássicos, né, pensando temporalmente, né, assim, então durante muito tempo focou-se muito nos principais autores, né, eu acho que uma coisa boa das últimas duas décadas é que tá tendo uma galera que tá indo
ver autores menos cânones, né?
Sim,
O estudo de retórica tem crescido, né? Então é sempre legal assim ver outras possibilidades, né? Eu sempre que ia na biblioteca e via aquelas coleções da Belle Lettre, da Gregos, pensava, caramba, quando que não vai ter no Brasil tudo isso traduzido também, né? Em português, né? Porque é um conhecimento muito legal que acaba ficando muito restrito, né? Porque nem obras traduzidas tem, né? De uma série de autores, né? Uma infinidade de
Isso
autores.
é uma dificuldade que ainda se mostra muito presente. Eu vejo mesmo. Eu estou em estágio de início de elaboração de TCC e eu vou trabalhar com Apiano. E conseguir uma tradução de Apiano está sendo um pouco difícil.
É
Tendo
isso.
trabalho.
É difícil, né? Por exemplo, quando eu comecei a estudar Xenofonte, não tinha artigo em português. Sei lá, tinha um outro trabalho de mestrado que alguém fez, geralmente na história, nem no. Então, minha bibliografia é sempre um esforço, né? Que você tem que aprender, dar um jeito de ler em francês, italiano, isso vai indo, né? Vai com a cara e com a coragem lá. Mas eu acho que ao mesmo tempo tem crescido isso eu acho bem legal, isso é bem legal.
Com certeza. Eu acho que é importante que a gente tenha essa noção de que assim, não é porque essa realidade hoje ela não pode mudar.
Sim.
Eu espero que cada vez mais pessoas estudem não só o Xenofonte, como outras fontes
Sim.
da antiguidade. Eu acho que a gente conseguiu deixar muito claro a importância desse autor. Não sei se você tem mais algum complemento sobre isso. Queria aproveitar também para você, deixar de indicação um artigo ou dois artigos ou um livro para quem quer justamente começar a estudar ou conhecer um pouco melhor Xenofonte.
Para conhecer, estudar um pouco mais Xenofonte.
Ou que você acha uma leitura importante.
Olha, posso dar uma dica meio fora da academia?
Pode, claro, fica à vontade.
Quando eu era criança, passava na Globo um filme. Passou poucas vezes quando eu era criança. Chamava Warriors, Guerreiros da Noite.
Ah, sim.
Esse filme é baseado na Anábase, né? Que é baseado num gibi, numa história em quadrinhos que é baseado na Anábase, né? E tem até jogo de videogame baseado nesse filme e tal. E tem ali a estrutura da Anábase, né? Tem o Ciro, que morre, tem os personagens e
Pô,
tal.
eu não tinha me ligado que o Warriors era uma releitura
É uma
do.
releitura da Anábase. Então eu recomendo
Fica à
o
vontade,
filme, eu
excelente dica.
recomendo Warriors, porque. E o texto do Ítalo Calvino. O livro
Excelente.
todo do Por que Ler os Clássicos, mas especialmente o capítulo sobre o Xenofonte e a
Excelente.
Anábase. Eu acho que é uma bela porta de entrada a esse universo.
Fantástico. Bom, a minha dica, acho que não poderia ser diferente, é a sua tradução da Ciropedia, né? Foi publicado pela Cultura Acadêmica. Inclusive, ela me foi muito útil ler ela durante aqui a elaboração do roteiro. Novamente, Emerson, queria agradecer a disponibilidade do seu tempo, a sua ajuda com o roteiro, ter vindo aqui conversado comigo, com os ouvintes do Colunas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Vinícius. É prazer falar do Xenofonte, prazer conversar com você. E muito legal esse projeto seu. Espero que se desenrole por muito tempo e continue trazendo coisas interessantes sobre as clássicas para a galera, que é muito massa esse tipo de projeto.
Excelente, professor. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.